sim, tudo bem com vocês? Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial, não só para profissionais, mas com certeza para todos nós, seres humanos, que temos várias demandas a fazer na vida e não só focados no ambiente profissional. Sejam muito bem-vindos, de verdade, aqui, 9 horas da noite, nessa quarta-feira, porque a gente está recebendo uma pessoa incrível, já treinou mais de 32 mil executivos. Isso daí nem sei se está atualizado, ele vai falar pra gente. Porque ele é muito especial, absurdamente especial. E para mostrar para vocês que a gente fez uma lição de casa e que a gente aplica, né? Porque o objetivo do nosso canal é falar que não somos só de teoria, que somos especialmente de prática. Eu sou Ellen Frota, vou passar a palavra para o Fernando Rocha e já aplicando o que a gente aprendeu com ele. Aqui é uma live e a gente está aqui para passar um conteúdo para vocês e faremos um check-in do nosso encontro. Fernando.
Olá, Ellen. Olá, Rubens. Sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no CX na Real. Eu sou Fernando Rocha, fundador aqui do CX na Real junto com a Ellen. E nós temos hoje a alegria de receber nesse nosso canal o Rubens Pimentel, que ele é o culpado, gente, de nós estarmos aqui hoje e de praticamente ser um dos responsáveis pelo CX na Real ter nascido. No ano passado eu conheci o Rubens através de um podcast da CBN Professional. E ele deu uma dica muito especial, que foi a leitura do livro Essencialismo. E eu iniciei essa leitura do livro um pouco antes de conhecer a Ellen. E quando nós nos conhecemos, eu falei assim, olha, eu acho que esse é o projeto que eu tenho que colocar as minhas iniciativas, as minhas forças. E aí eu acabei dizendo não para outros vários projetos e nasceu o CX na Real. Então
e
quero... falei sim para ela. Então a gente tem que dizer não para várias coisas. E sim para algumas coisas, e nesse sentido nasceu aí o CX na Real junto com a Ellen. Então, pessoal, o nosso check-in hoje, antes de pedir para o Rubens se apresentar, é o seguinte, o nosso projeto de alta performance CX na Real é mais do que pensarmos simplesmente em experiência do cliente, é mais do que simplesmente falarmos sobre jornada, sobre métricas e tudo que envolve o mundo de Customer Experience, mas também trazer para o nosso canal o tema de gestão, liderança. E nesse momento que nós vivemos, eu acho que nós não poderíamos começar com um tema melhor do que o tema de gestão do tempo, produtividade. E aí tem um adendo que é o home office, que o Rubens também é um especialista. Rubens, se apresenta para nós, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Legal. Ellen, Fernando, pessoal que está aqui vendo a gente, boa noite. É um grande prazer estar aqui. E para mim foi uma grande notícia saber que a participação lá no CBN Professional juntou tanta coisa e fez tanta coisa boa, né? Rapidamente, eu não gosto muito de apresentação formal, aquelas coisas onde estudou. Então, acho que o importante é dizer assim, eu passei mais de 20 anos no mercado corporativo como executivo, tendo os mesmos problemas de todo mundo. E aí, por volta de 2002, eu fiz uma transição de carreira para ser consultor e todo em home office, desde o tempo em que trabalhar em home office tinha muito preconceito. Eu dizia que trabalhava em casa e as pessoas pediam o meu currículo para me ajudar a arrumar emprego, porque achavam que, na verdade, estava passando necessidade. Né? Eu tinha vergonha quando meus cachorros latiam, quando as pessoas, o cliente percebia que eu estava em casa... E a gente foi vencendo tudo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E ainda como executivo, eu comecei a estudar produtividade, comecei a querer ser mais produtivo e corrigindo algumas coisas. Então, tem 20 e poucos anos que eu estudo, que eu me aprofundo nesse tema. E agora, com o distanciamento social, algumas coisas afloraram. Então, tem bastante coisas para a gente falar. E é produtividade... E a gente precisa melhorar no país. A gente tem no país uma baixíssima produtividade de trabalho e eu tenho uma cruzada aí que é fazer a Adriana Salles Gomes, que é uma das responsáveis pelo CBN Professional, junto com a Camila Olivo, eu brinco com elas que falam que a minha grande cruzada é fazer as pessoas namorarem mais. Eu acho que eu consigo. Se as pessoas forem mais produtivas, elas trabalham menos, e aí dá tempo de ir ao cinema, dá tempo de namorar. E, então, eu estou nessa cruzada, só para dar o número, está correto o número, a gente já treinou aqui na consultoria um pouco mais de quase 33 mil pessoas, mas está nessa casa. Eu tenho um pouquinho mais de 2 mil horas de coaching, que é bastante coisa. A gente só faz coaching empresarial para executivos, a gente só atende empresa, não atende pessoa física, trabalhando produtividade de líderes e executivos, né? E ainda tem um braço de consultoria que é um braço importante, mas aí é consultoria na área de gestão e de estrutura. Acho que basicamente é isso. E vamos lá, o que vocês querem saber de mim? Eu estou à disposição.
Vamos lá, Rubens, para abertura, né? A gente tem sempre uma saga, né? Se a gente for pensar assim, tudo que nós vivemos desde a primeira revolução industrial, né? Onde o foco era você produzir mais rápido e com o tempo isso foi sempre a tecnologia facilitando isso, né? Uhum. A pergunta clássica, né? Como que você vê hoje o que é a produtividade nesse mundo que nós vivemos tão conectado, tão rápido? Como que para você é dar um sentido à palavra produtividade?
Então, você citou a questão histórica aí da era industrial e tinha coisas mais fáceis e questões mais complicadas naquela época. Mas uma das coisas, uma das principais características do período da era industrial é que todos nós tínhamos que ir trabalhar no mesmo lugar porque a máquina estava lá. Não era assim antes da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, todo mundo trabalhava em casa, né? Você tinha o rei e todo mundo na sua casa trabalhando. A era industrial que fez com que todo mundo tivesse que ir para o mesmo lugar. E as coisas foram crescendo e a gente passou a fazer trânsito, passou a perder tempo em coisas, utilizar tempo em coisas que não são produtivas, isso no mundo todo. E aí, na era industrial, quando a gente foi para a padronização das coisas, o conceito de produtividade era fazer mais com menos. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente tinha que fazer mais com menos, o que dá um sentido de velocidade, de agilidade. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, primeiro que não faz mais sentido todo mundo ir trabalhar no mesmo lugar. Já não faz sentido há muito tempo. Agora, com a pandemia, todo mundo viu que dá para trabalhar, que não precisa ir para o mesmo lugar. Mas a gente ainda fazia isso. Quando a gente coloca produtividade no mundo hoje, com a tecnologia que tem, e a gente mais voltado para serviço do que para produto, principalmente nos grandes centros, o conceito de produtividade que a gente criou aqui na consultoria é que produtividade é fazer melhor. Pode até ser fazer mais com menos, desde que isso signifique o resultado que você quer.
Eu ia falar disso, é muito provocativo, e por favor, compartilhe com os nossos protagonistas que estamos aqui nos ouvindo. Esse exemplo seu é muito matador. E, uhum. E quem está ouvindo, anota isso na hora que o chefe, ou na hora que alguém vier com esse exemplo, né? Fazer mais com o mesmo, ignorando a qualidade, para dar esse exemplo do Rubens.
Eu sempre falo que eu jamais deixaria o meu cardiologista, que vai me operar, dizer que ele é muito produtivo e que ele faz com menos, e tem um deitado na maca que ele vai operar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu uso essa brincadeira, essa alegoria, para dizer que nem tudo eu tenho que colocar velocidade. E exemplos mais simples, Ellen, por exemplo, quando uma pessoa vai cozinhar, por exemplo, você vai cozinhar na sua casa para alguém e você quer fazer um bom prato, saboroso para a pessoa. O conceito clássico de produtividade não cabe também nesse exemplo. Você vai fazer devagar, com cuidado, você vai preparar o prato, vai decorar o prato, e produtividade, nesse caso, é fazer melhor, uhum. É fazer uma entrega melhor. Né? Você pode levar mais tempo. Então, A gente precisa começar a medir a qualidade da entrega como produtividade, e não só o processo em si. Né? Então, e daí começam a se derivar muitas coisas. A primeira delas é que a gente começou a olhar a produtividade como uma fórmula quase matemática. Né? Então, a gente olha que qualquer resultado seu, do Fernando, meu, de quem está assistindo a gente, o resultado ele é produto de uma equação que é a sua estratégia de trabalho somado ao teu esforço, dá o teu resultado.
Uhum.
Agora, a gente precisa notar que esforço ele é limitado. Eu não consigo ampliar ele muito. Ele é limitado nas minhas 24 horas e na minha energia. Chega uma hora, eu estou cansado, eu preciso dormir, preciso me alimentar. Então, o esforço ele é limitado. A estratégia, por outro lado, ela é infinita. Você pode fazer o teu trabalho, você pode criar a tua forma de trabalho do jeito que você quiser. Essa fórmula explica por que líderes que ficam aumentando o esforço, colocando pressão, pedindo esforço, aí o pessoal trabalha até 10 da noite, trabalha fim de semana e chega um momento, a produtividade vai subindo, mas chega um momento a curva começa a cair. Porque o esforço é limitado, o que significa que você chegou num limite do esforço. Agora, só resta mexer na estratégia. Então, quando a gente está falando de produtividade, a gente até vai calibrar o esforço, mas a gente vai falar das estratégias que existem. O livro Essencialismo do Eric McCall, que vocês citaram, ele fala disso. O que eu faço? Eu faço escolhas diferentes para mudar a minha estratégia. E aí, quando eu mudo a estratégia, mesmo que eu mantenha o esforço, eu acabo tendo resultados melhores, né? Então, aí dá um espaço gigante para a gente pensar coisas diferentes, né?
A gente já entra no primeiro ponto para desmistificar, né? Porque o primeiro item para a liderança é aumenta o esforço, né? Então, quantas horas você está trabalhando por dia, né? Trabalha mais porque você vai produzir mais. E eu, como líder, não penso e não auxilio, né, na montagem dessa estratégia, porque aí demanda mais de mim também.
Isso. Então, eu costumo dizer que hoje eu vejo o papel da liderança, o principal papel de um líder é o que eu chamo de ser um hub de produtividade. Então, o papel dele é distribuir tarefas corretamente para as pessoas corretas, medir produtividade, ver onde tem muito esforço, dividir esforço. Esse é o trabalho dele. Então, não tem mais espaço para líder microgerenciador, para líder comando-controle, exatamente por conta disso. Então, os líderes, se quiserem ter um time produtivo, têm que começar a se olhar como um integrante da equipe. Eu não tenho mais poder. Eu sou um integrante da equipe que tem um papel diferente. Eu tomo decisões diferentes, talvez mais importantes, mais arriscadas, mas o meu principal papel é de maestro mesmo, é a imagem de maestro. Eu que coordeno quem toca agora, quem toca depois, e é isso que dá produtividade. Então, o líder correria, o líder que fica botando pilha em todo mundo, ele, na verdade, derruba a produtividade.
Rubens, nesse sentido que você está falando, eu gosto muito de um texto do Chan e da Melbourne, que são os autores do Oceano Azul, na qual ele fala como o papel do líder da questão da clareza das informações.
Sim.
Nesse cenário que a gente vive hoje, um dos maiores desafios da liderança é transmitir clareza na expectativa para os colaboradores?
Tem técnica para isso. Comunicação é uma coisa que a gente aprende. E eu costumo dizer que o papel não só do líder, mas de todo mundo que está na equipe, quando a gente fala de produtividade, é entender qual a melhor forma de comunicação. Então, vamos para uma ferramenta muito simples que eu tenho dito para todos os meus clientes, para os meus alunos, que eu estou numa campanha contra o óbvio. Eu digo, em gestão, em produtividade, o óbvio não existe. Quando você achar que uma coisa é muito óbvia, você fala.
Adorei.
Muito óbvio. Eu não vou falar isso para a Ellen, nem para o Fernando, porque isso é muito óbvio, eles sabem. Aproveita e fala. Uhum. Porque se eles tiverem...
Não custa, né?
Olha só que interessante. Agora, isso já, o que eu vou falar serve para o momento que a gente está trabalhando junto no escritório. Mas agora que a gente está distante, uma pergunta adicional a esse ponto que você trouxe, Fernando, é, tá, mas o que, que é transparência? Como é que eu faço transparência acontecer na prática? Uma das coisas que o líder tem que fazer é estabelecer combinados com as equipes. Então, eu preciso combinar coisas com a minha equipe. O que pode, o que não pode, como a gente vai trabalhar. E talvez agora, nesse momento que a gente está à distância, talvez eu precise falar com a equipe todo dia. Mas, sei lá, eu falo com a minha equipe todo dia às 8 horas, são 4 pessoas, eu converso com todo mundo, a gente organiza o dia e vamos trabalhar. Isso faz com que eu não tenha que ficar ligando para todo mundo toda hora, porque a gente já combinou as coisas. Já combinou o que pode, o que não pode, o que devemos fazer, o que não devemos. E esses combinados precisam de periodicidade. Eu recombino isso, agora na pandemia, talvez, diariamente, mas quando a gente está numa situação normal, talvez semanalmente ou mensalmente, dependendo da maturidade da equipe. Mas eu vou precisar olhar para isso para entender qual é o resultado que a gente tem que entregar hoje, qual é o resultado que eu tenho que entregar amanhã, depois de amanhã, eu vou olhando isso diariamente. Isso é uma coisa muito simples. Mas quando eu pergunto para os líderes sobre produtividade, qual a última vez que você conversou com a sua equipe sobre produtividade, ou fez a seguinte pergunta com a tua equipe na sala, será que a gente está trabalhando do jeito certo? Será que não tem outra estratégia de trabalho? E as respostas é um show de horror, né? Eu nunca conversei com a minha equipe, faz muito tempo, nem sei o que é isso que você está falando.
Deveria falar, né?
Então, será que eu deveria fazer isso? E é isso que faz as equipes baterem cabeça. Então, transparência, que é uma coisa que você tem razão, traz muita produtividade, nada mais é do que combinar as coisas.
Sim.
Falar o óbvio. Para mim, falar o óbvio é essencial hoje em dia.
Rubens, a gente já tem uma pergunta.
Vamos Diga lá.
A gente tem uma pergunta aqui do nosso querido amigo Bruno Gobato. Ele perguntou o seguinte: você recomenda alguma métrica para o colaborador ter conhecimento se sua performance está acima ou abaixo da média?
Recomendo. Olha só, é Bruno, né, o nome dele?
Isso.
Então, ó, Bruno, é o seguinte, quando a gente está evoluindo agora para esses tempos, e a pandemia só acelerou, isso iria, o que eu vou falar vai acontecer de qualquer jeito. Nós vamos cada vez mais parar de olhar o trabalho como um período das 8 às 6, por exemplo, em que eu fico em algum lugar e isso significa trabalhar. Cada vez mais nós vamos olhar por entrega. Então, um colaborador, a primeira coisa que ele tem que cuidar é que ele tem que conversar com o líder dele e saber qual é o objetivo que é esperado dele pela empresa, pelo líder. Então, e aí separar isso, porque o que é esperado é uma coisa meio subjetiva, mas o que é esperado em termos de entrega? E aí você precisa fatiar isso na tua agenda. Daqui a pouco a gente fala dessa questão de agenda, lista de tarefas, mas fatiar isso e combinar com o teu líder o cronograma das entregas que você vai fazer. Aí quando a gente fala de priorização, fica fácil de você entender como é que você faz sua priorização. Essas coisas que estão combinadas têm que ser feitas primeiro. Outras coisas você vai encaixar se der. Então, qual é a métrica? A métrica é o que eu estou me comprometendo a fazer, né? Comigo mesmo, com a empresa, com o meu líder. Eu estou entregando concretamente? Eu estou começando e terminando uma atividade entregando? Se isso estiver acontecendo, você tem uma boa métrica. Se isso não estiver acontecendo, você conviver com aquelas pessoas, por exemplo, que dizem assim, aí eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e ela começa e para, começa outra e para, começa outra e para, começa outra e para, essa pessoa não está entregando, ela está começando muita coisa. E a métrica daqui para frente será entrega. Então, você entregou? A tua métrica está boa. De bate-pronto, assim, bem rápido, eu sugeriria para você olhar entregas.
Ótimo.
Eu só vou, dentro do que você falou, Rubens, do combinado, eu trago muito isso para os meus clientes, do alinhamento de expectativas, né?
Uhum.
Exatamente. E deixar neste alinhamento de expectativas aquilo que é inegociável. Então, para essa empresa, para esse cargo, para isso que eu para isso que eu represento dentro dessa companhia e etc., eu tenho pontos inegociáveis. Ou seja, eu posso entregar 10 mil coisas. Se eu não entregar isto daqui, né, que é o core da minha atuação, do meu departamento, etc., eu não vou performar. Então, deixar claro também isso, que 10 coisas para fazer. Se você não conseguir fazer 9, esta daqui é inegociável. Uhum. Porque às vezes as pessoas também se perdem. Ah, mas eu tinha 10 para fazer, eu mesma escolhi lá 4. Não, mas essas 4, a gente poderia abrir mão ou aumentar o prazo, etc. As outras 6 eram inegociáveis. Então, quando a gente põe esse ponto também, traz uma maior clareza e transparência, como o Fernando falou.
Então, isso é super legal. E tem dois aspectos aí nisso que você está falando, tá? Um é essa questão de como eu combino as coisas e como eu negocio essas entregas que eu vou fazer, e daí dá para eu priorizar. Então, por exemplo, tem um caso agora recente de uma pessoa me contando que o líder dela, um aluno meu me contando que o líder dela exige que a equipe mantenha espaços na agenda livres porque ele pode precisar das pessoas e as pessoas têm que estar à disposição dele. Então, isso causa nas pessoas, isso é quase escravocrata, né? É o líder achar que ele é dono da agenda das pessoas. Então, isso faz com que essa coisa mal combinada, nós, como é que nós vamos organizar a nossa agenda? Como é que nós, isso não está direito combinado. A palavra para isso é improvisação. Então, e improvisação é um detrator de produtividade. Então, eu não preciso estar com tudo organizado, padronizado para ser produtivo. Mas eu não posso ser um improvisador.
Ficar então, à mercê, né?
Se desse, deixa a sua agenda livre aí, que se eu precisar... Mas precisar para quê? E se você não chamar, o que eu faço? Como eu organizo o meu trabalho, né? E agora, olha só que interessante isso que você falou. Agora a gente está dentro de casa, com o chefe longe... E eu tenho que me organizar em casa, e está todo mundo meio perdido. E aí eu sempre falo tenho falado para as pessoas o seguinte, ó, trabalho em home office, ele é diferente do trabalho no escritório. Então as pessoas que pegaram o ritmo de trabalho que ele tinha no escritório e trouxeram para dentro de casa, estão tendo problema, porque trabalhar em home office é diferente de trabalhar num ambiente corporativo. Então eu tenho que olhar 3 pilares para trabalhar bem em casa. O primeiro dele é o espaço físico, eu preciso organizar o meu espaço físico. Em que pese que eu entenda que tem gente que mora num espaço pequeno e tem N constituições de família, eu tenho que, de alguma forma, organizar um espaço para eu trabalhar. O segundo pilar é a organização, aquela estratégia do trabalho que tem lá na fórmula. Eu preciso saber que hora eu leio o e-mail, que hora eu olho o WhatsApp, que hora eu produzo, que hora eu participo de reunião, as pessoas estão falando para mim, eu fico em reunião online o dia inteiro, eu pergunto, e que hora você trabalha?
Exato.
E você está só conversando. E o terceiro são as pessoas, o terceiro pilar. E agora nós temos duas combinações para fazer. Eu tenho que ir lá no escritório combinar com o meu chefe. E antes eu ia para o escritório, e lá no escritório só tinham pessoas... que tem a ver com o ambiente de trabalho. Tanto que, quando aparecia uma criança no escritório, era um desconforto geral. Criança não faz parte do ambiente de trabalho. O que essa criança está fazendo aqui? Era cada vez menos, mas teve uma época que era muito desconfortável esse tipo de coisa. Então, eu tenho que combinar. Mas lá, eu só tenho pessoas que estão ali trabalhando. Quando eu vou para dentro de casa, e agora o trabalho invadiu a casa... Eu tenho a pessoa que ajuda em casa, eu tenho pai e mãe, eu tenho filho, alguns filhos pequenos, outros filhos adolescentes e tal. Eu também preciso combinar com essas pessoas. E agora eu tenho que fazer duas combinações para ser produtivo. Olha uma história bacana. Ó. Cliente minha, amamentando o filho, o chefe ligou. O telefone tocou, ela viu que era o chefe dela. E ela perguntou para mim, e aí, eu atendo ou não? Eu falo, cara, humanos fazem humanices, como diz o Cris Dias lá do podcast Boa Noite Internet, né? Humanos fazem humanices, cara, essa pergunta só tem uma resposta, não tem várias. Você está amamentando o teu filho, o chefe ligou, Qual é? O que que eu faço? O chefe espera. Você termina de amamentar, depois liga para ele. Aí eu perguntei para ele, o que que você fez? Aí eu dei de mamar falando com o chefe, abri o computador, mandei o relatório para ele. Vai, cara, tá todo mundo ficando louco. Então, eu tenho que combinar com o chefe, que eu tenho filho pequeno, então eu tenho que organizar, ficou mais complexo. Mas dá para organizar. Então, o trabalho em home office tem a família em casa. Então, eu preciso começar a organizar todas essas questões. Que daí dá para a gente abrir tudo isso e dar dicas para o pessoal.
Nesse sentido, Rubens, a gente tem aí um cenário bem desafiador, né? Primeiro porque, como você mesmo tem esse histórico todo de home office, muitas pessoas foram meio que assim, jogadas no home office, né? Vamos usar dessa forma, né? Até mesmo no meu trabalho, a gente não tinha ninguém em home office e hoje eu tenho 70% da equipe de home office. Uhum. Então, como que você vê o desafio de um líder hoje em fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Você ter pessoas fisicamente com você, liderando ali presencialmente, em alguns casos, né? Não são todos. Mas essa liderança remota, né? O que que hoje você daria de dica para um líder, para ele não ser abusivo e para ele ser um cara mais humano, né? Nessa situação toda que está sendo vivida.
Então, eu vou fazer a indicação de uma literatura aqui, especialmente para líderes, mas para todo mundo, que é os 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni. E ele desenha, o livro é uma delícia, porque é um romance, é uma moça que assume a presidência de uma empresa no Vale do Silício, a confiança está toda quebrada, e ela tem que reconstruir a equipe, e isso é quase um romance dessa reconstrução. Então, essa personagem constrói uma pirâmide, onde a pirâmide tem 5 etapas, a base é confiança, depois vem como a equipe lida com conflitos, depois vem comprometimento, responsabilidades e metas, os resultados. Então, a base da pirâmide é confiança. Então, o líder que antes do isolamento social tinha confiança construída na equipe, portanto, ele já era um líder mais humano, que levava em consideração várias coisas para organizar a equipe, quando se transferiu para home office, ele foi bem. Ele não teve muitos problemas. No primeiro momento, improvisou algumas coisas e logo as pessoas conversaram e, como tem confiança estabelecida, as pessoas começaram a trabalhar bem. Quando esse cara já era um mau líder antes, ele não tinha essa confiança estabelecida e veio para home office, as coisas degringolaram. Então, esse chefe liga o tempo todo para as pessoas, manda o WhatsApp o tempo todo para as pessoas. A história mais absurda que eu ouvi agora na pandemia é a história de um líder que pediu para todo mundo deixar a câmera ligada para ele ver que estava todo mundo das 8 às 6 na frente do computador,
gente,
trabalhando. Bom, respondendo a tua pergunta, Fernando, o que a liderança tem que fazer agora? Olhando pelo conceito do líder ser o hub de produtividade, cabe a ele, é responsabilidade dele pensar, peraí, agora nós estamos distantes, como é que eu organizo isso? Será que eu tenho que falar com a minha equipe a cada 2 horas? Será que eu falo uma vez por dia? Será que eu não falo nunca com eles? Será que eu tenho que perguntar o que que é melhor fazer e combinar com eles? É o líder que tem que fazer esses questionamentos, pensando em produtividade, e como a resposta que eu dei para o Bruno, ele também tem que pensar nas entregas, mas a entrega dele é a soma da entrega de todo mundo. Então ele precisa saber como que ele ajuda todo mundo a fazer as suas entregas diárias, semanais, mensais. Então, o líder deve, olhando desse ponto de vista, a primeira coisa que eu faria com uma equipe dentro de uma multinacional hoje, começou o isolamento social, chama todo mundo para uma reunião e diz assim, pessoal, como é que nós vamos trabalhar agora? O que vocês querem que eu, como líder, faça? E o que vocês estão me proibindo de fazer? Leva isso na boa, na brincadeira, de uma forma leve e combina com as pessoas. E se as pessoas disserem, cara, não fica me ligando toda hora, é isso que o líder tem que fazer. Por outro lado, ele precisa garantir entrega, então ele precisa combinar como é que as coisas vão ser feitas. E isto é papel do líder, não dá para o líder esperar que a equipe se auto-organize em termos de produtividade. Por isso o líder existe, senão a gente estava todo mundo desempregado, quem é líder. Então, ele precisa organizar a equipe nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo que está aqui nos ouvindo e para quem vai nos ver depois, é que eu recomendo todo líder, se não fez até agora, para mim zero problema, a gente precisa olhar a vida do presente para frente. Senta amanhã com a tua equipe e pergunta, gente, como é que nós vamos trabalhar para ser produtivo? E a partir daí, cumpre os combinados, as coisas vão dar certo.
E a gente tornar o que eu tenho visto muito, e é bom a gente colocar luz nesse tema também, Rubens, os líderes, né, desenvolverem as pessoas como adultas, né? E a gente vê muitos adultos com vários rastros de infantis, né? Mas e se eu não acompanhar agora, será que ele está fazendo, né? Se eu ficar aqui... Então, a partir do momento em que a gente vai fazendo esses combinados e se portando efetivamente como adultos e profissionais, a gente vai criando esse ambiente. Ah, mas eu nunca fiz dessa maneira, Ellen. Começa, né? Começa a replicar. Eu confio em você. Você está na minha equipe justamente por isso, porque eu confio em você. Vamos combinar, né? E aí, uma coisa bacana que você traz também de dicas, para que esses combinados eles sejam feitos no grupo, né? Porque combinados feitos no grupo, a gente já sabe que tem uma tendência a serem cumpridos. E tratar os líderes e os profissionais efetivamente como adultos. Isso. E você vem com uma das técnicas que eu acho super bacana, a gente vê o líder na tendência de centralizar tudo, né? Então, eu não confio e eu centralizo. Aí as coisas não acontecem justamente porque o líder está fazendo coisa que não diz respeito ao escopo principal dele, né? Ao core business, ao hub. E você vem com a dica do descentralizar e o controle dos prazos, né? Compartilha com a gente, porque isso é tão bacana.
Então, isso tem uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que eu acho todo centralizador um profissional meio bobo, assim, no sentido mesmo o bobo de jocoso mesmo, né? Porque a minha brincadeira é sempre assim, ó, se eu voltar a trabalhar no mercado corporativo com líder, eu quero trabalhar com o cara mais centralizador do mundo. E as pessoas me perguntam por quê. Eu digo, aos 18 anos eu não gostaria, mas aos 59 eu quero trabalhar com o cara mais centralizador. Por quê? Porque ele vai fazer o meu trabalho, eu vou sair às 5 da tarde e vou namorar, e o meu chefe ainda vai me pagar um salário no final do mês para fazer o meu trabalho e para eu ir namorar. É meio bobo isso, se você pensar. Meio cruel. É uma autocrueldade que a liderança faz consigo. Mas quando a gente pede para um centralizador, quando a gente pergunta para ele por que ele centraliza, a resposta é nobre. A resposta é porque eu quero garantir prazo e qualidade. Claro que é um recado muito ruim para a equipe, porque eu estou dizendo que ninguém na equipe é capaz de cumprir prazo e fazer com qualidade. Mas por que as empresas não mandam embora os centralizadores, apesar das empresas falarem mal dos centralizadores? Porque, na real, para usar o nome de vocês, na real,
legal,
o líder entrega resultado, prazo e qualidade. Então, a empresa mantém ele lá, porque o custo, o medo de tirar ele... Então, quando você chega para esse cara e diz assim, ó, descentraliza tudo, ele descentraliza e diz, ó, vai dar problema. E dá, porque ele não treinou a equipe. Como ele centralizou, a equipe não está treinada. Então, ele descentraliza e dá problema. Ele vira para quem pediu para descentralizar. Ó, eu não falei que ia dar problema? Eu disse que ia dar problema. E aí ele pega tudo de volta. Então, qual é o truque? O truque é... O líder ou quem está centralizando, na hora de descentralizar, ele precisa ter visibilidade do que está acontecendo, senão ele perde o sono. Então o truque é eu separar. Toda a atividade, ela pode ser separada em duas partes. A parte da tarefa em si, o que precisa ser executado, e a parte do controle. Então todo centralizador, na hora que for descentralizar, ele deve descentralizar a tarefa, mas manter com ele o controle. E essa ferramenta é muito simples de explicar. É assim, eu tenho que fazer três coisas. Na hora que eu estou te passando um trabalho, eu tenho que fazer três coisas. Vamos imaginar que nesse momento, Ellen, eu estou te passando um trabalho, nós estamos no momento zero, eu tenho que, um, contextualizar o que está acontecendo. Esse trabalho está inserido no quê? Por que que nós temos que fazer esse trabalho? Dois, eu tenho que dizer para você o que é qualidade para mim. É a história do óbvio de novo. O óbvio não existe. Então, Ah, mas a Ellen sabe o que é qualidade. Eu quero, diz para ela o que é qualidade para você. Às vezes o que eu quero é velocidade, às vezes o que eu quero é esmero, às vezes o que eu quero é conta, é checada, correta. Tal. E o terceiro é a questão dos prazos, onde que eu te conto o prazo final, mas eu já estabeleço com você alguns prazos de checkpoint que são intermediários. Portanto, quando eu faço isso, eu estou com o controle na mão. Eu não preciso ficar indo na tua mesa ou ligando para você o tempo todo para saber se você está fazendo o trabalho. Depois de amanhã eu tenho um checkpoint. E depois de amanhã eu vou olhar se você está fazendo o trabalho ou não. Vamos imaginar o melhor dos mundos. Você está fazendo e o trabalho tem qualidade. No segundo checkpoint, igual no terceiro. Chega uma hora, eu nem faço mais checkpoint com você sobre aquele trabalho. Mas vamos imaginar um mundo ruim, tá? Em que... No primeiro checkpoint, ou você não começou ainda a fazer o trabalho, ou o trabalho não está legal. Eu boto mais checkpoints e vou checando. Vamos supor que eu descubra que eu passei um trabalho para a Ellen e ela não está capacitada para fazer esse trabalho. É, a gente não capacitou ela, mas eu tenho um prazo, eu me comprometi com um prazo. Então eu recomendo centralizar o trabalho, porque a gente precisa fazer essa entrega. Uhum. Volta lá na pergunta do Bruno, que é nessa por entrega. Só que eu ponho você do meu lado para aprender o trabalho. Como você é inteligente, a primeira vez eu faço e você vê, a segunda você faz e eu vejo, da terceira você faz sozinha. Tá? Então, o centralizador, ele piora muito a situação quando ele morde uma isca que é mais fácil eu fazer do que eu ensinar. Eu perco muito tempo ensinando. Agora, pensa comigo uma coisa, ó. Quando eu ensino você, eu perco um pouco mais de tempo, mas eu perco um pouco mais de tempo uma vez só, depois você faz. Quando eu não te ensino, eu tenho que fazer esse trabalho todas as vezes. Então eu perco, na somatória, no médio prazo, no longo prazo, eu perco muito mais tempo fazendo do que ensinando. As pessoas não sabem fazer conta de tempo. E aí eu tenho esse tipo de problema. E note uma coisa, centralizador... Não é só líder. A gente tem centralizadores, assim, entra um estagiário e a pessoa não passa trabalho para o estagiário, sim, centraliza. Sim. Centralização é uma questão psicológica que está ligado a ter controle das coisas. Então, uma forma é passa a atividade e fica com o controle. E essa é uma ferramenta que resolve muito a centralização. Uma dica para quem está ouvindo e é centralizador... Não sai amanhã descentralizando tudo que vai dar problema.
Por favor.
Sim. O que você faz? Você começa a testar coisas. Você descentraliza nessa técnica, primeiro, uma atividade de risco baixo, que se der errado, não causa problema. Que é para você ir ganhando confiança. E a hora que você começa, pô, deu certo isso aqui, ó, simplesinho, mas deu certo. Aí você vai para uma atividade, vai para outra... Né? Até que você descentraliza coisas mais importantes, tá? Então é devagar, produtividade se constrói devagar, tá bom?
Temos mais uma pergunta, e aí, sim, eu quero fazer um paralelo antes da pergunta, Rubens. É, uma coisa muito verdadeira é que poucas pessoas têm autogestão sobre seu tempo e sobre suas responsabilidades, muitas vezes. Pouquíssimas pessoas têm a maturidade de ser autogerenciável. E aí, com esta situação de home office, às vezes isso fica muito mais pior, porque quando eu tenho o chefe perto, ou eu tenho um outro líder que também, aliás, um par como líder, que também está do meu lado e está me monitorando, às vezes a minha produtividade é maior. Perfeito. Mas ser autogerido é algo muito desafiador. Nesse cenário, o Diego faz uma pergunta aqui para a gente. E se o líder não tem essa iniciativa de ligar e organizar o trabalho dos seus liderados e apenas cobra os resultados, como eu posso me autoliderar para alcançar uma boa performance?
Legal. Bom, eu vou responder, eu vou começar primeiro pela sua observação, logo na sequência eu respondo a questão do Diego, que é super importante, é uma pergunta que pode ajudar muita gente, então de antemão já agradeço o Diego pela excelente pergunta, tá? Então, tá na hora da gente, e aí eu falo no país, tá na hora da gente ganhar maturidade e ganhar autonomia, né? A gente é um país muito autômato. Eu preciso do guarda para não entrar na contramão. Se o guarda não está lá, eu entro na contramão, porque não tem ninguém olhando. Até a hora da gente crescer como cidadãos, como povo mesmo, e a gente parar de fazer essas coisas. Ou seja, eu preciso ser autônomo. Eu evito, eu não entro na rua na contramão, não é porque tem guarda ou porque não tem, é porque é contramão e eu não vou entrar e ponto final. Eu não vou fazer algo errado, não é porque o fiscal não está vendo. Eu não vou fazer porque é errado, então eu vou fazer a coisa certa. E quando eu falo nessa questão de produtividade, de se autogerir, está na hora, agora que a gente está em home office, de eu chamar para mim a responsabilidade de definir os horários que eu vou trabalhar, que horários que eu vou fazer. Então, por exemplo, quando eu digo para as pessoas, e eu vou dizer aqui, eu não estou vendo a carinha das pessoas, mas eu imagino o que vai acontecer, que é o que tem acontecido sempre, que eu digo assim, olha, qualquer manual de produtividade vai dizer para você que se a primeira atividade sua do dia, quando você senta para trabalhar, ou no escritório ou em casa, você lê e-mail, você está trabalhando errado, a tua estratégia é uma estratégia antiprodutiva. Aí as pessoas, como assim? Como? Porque quando você lê e-mail logo de manhã, você começa logo cedo a trabalhar na demanda dos outros, o que vai provavelmente impedir que você seja o autogestor das suas atividades. Então, e vale para o WhatsApp, tá, pessoal? Então, eu, por exemplo, agora, durante esse isolamento social que eu estou o tempo todo em home office, eu estou no escritório, eu respondo, vejo meus e-mails e respondo meus e-mails ao final da manhã e ao final da tarde. E o WhatsApp também, duas vezes por dia, isso relacionado a trabalho, eu faço nesses dois momentos. E a minha caixa de e-mail termina o dia zerada, a minha caixa de entrada, porque ela está toda organizada. Então, porque eu tenho autogestão. Bom, mas aí, indo para a pergunta do Diego, que daí complica um pouco, por isso que o Diego provavelmente está perguntando, que é, cara, meu chefe disse assim, oh, só quero saber de resultado, não quero saber de coisa, de combinar com vocês, não vou combinar nada, só vou cobrar vocês. Bom, tem uma coisa coletiva para pensar, Diego, e tem uma coisa individual. A coisa coletiva é que alguém na equipe, se você tem mais pessoas na equipe, pode ligar para os demais e dizer o seguinte, ó, nós precisamos nos organizar. Independente do líder. Nós precisamos nos organizar. Na guerra, quando a gente tem um mau tenente, a gente se organiza, senão a gente morre. Então, você precisa se organizar lá. Então, vocês podem fazerem a pergunta, cara, como é que quem faz o quê? Como é que a gente divide o trabalho? E é uma coisa interessante, não enxergue assim... Ah, eu estou fazendo, pô, tenho que fazer isso porque o meu chefe não faz. Vocês vão estar se desenvolvendo para liderar. Essa é uma escola de liderança, então é muito legal. Eu enxergaria isso, esse líder que não faz esse trabalho, eu enxergaria isso como uma oportunidade de desenvolvimento. Talvez seja um presente isso, e não uma situação ruim. Se organizem e trabalhem bem e comecem a entregar as coisas para si. Pô, mas aí nós vamos entregar e esse líder vai se dar bem. Tomara, porque daí ele sobe e sobra espaço.
É isso mesmo, Rubens. Eu sempre digo que, às vezes, a melhor forma de se livrar de uma pessoa é promovendo ela, né?
Promovendo, é. Agora, tem uma outra parte da resposta do Diego, que é como eu faço isso sozinho. Né? Diego, tem uma parte que sozinho sempre vai depender de uma conversa com o seu líder. E, pelo que eu estou entendendo, ele não está disposto ou não sabe como fazer essa conversa e você deve ir devagar. Ninguém deve chegar para um líder desse e falar, nós vamos sentar e conversar. Isso não vai funcionar. Então, você tem que começar com... O dia que o líder fala com você sobre um trabalho, você fala, cara, e se a gente combinasse isso desse jeito? A primeira vez ele não topa... Não desista, a segunda ele não topa, não... na terceira ele fala, tá, vamos tentar fazer por aqui, e talvez as coisas comecem a mudar. Porém, você precisa olhar para a sua auto-organização, porque isso independe de líder, de empresa, de situação que você está. Então, a organização do seu dia e a organização da sua semana, que são dois conceitos importantes, toda pessoa produtiva, na sexta-feira à tarde ou na segunda-feira de manhã, ele prepara a semana. Eu olho quais são as grandes coisas que eu tenho, as reuniões importantes, para eu poder me preparar para esses eventos. Então, eu tenho um olhar semanal e tenho um olhar que a gente chama de ajuste diário, que é todo dia, no final do dia, eu preparo o meu dia seguinte. Então, quando esse teu líder liga para você, e aí, o que você tem para fazer? Se você não sabe responder, você é parte do problema. Se você vira para o teu líder e fala, hoje eu estou programado para fazer isto, 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 e eu vou te entregar isto, 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 o líder começa a falar, opa, peraí que eu tenho que entrar também preparado nessa conversa. E aí vocês dois começam a se organizar. Mas, ó, para resumir, Diego, primeiro, você precisa estar com o dia organizado e com a semana pré-preparada, você sabendo o que vai acontecer na semana. Não tenta fazer com mais tempo, que você não tem visibilidade, e só diário é muito pouco. Então, soma essas duas coisas, semanal e diário. E quando o teu chefe te perguntar, quando o teu líder te perguntar, e aí, como está teu dia hoje? Responda com assertividade como está o teu dia organizado. Esse é um desafio que eu faço para você e para quem está nos ouvindo. Faça isso e veja o resultado. E depois escreve nos meus canais, via o CX na real, para eles falarem para mim se você está tendo resultado ou não. É um desafio. Ninguém abandona esse método, porque esse método é matador em termos de produtividade. Então tenta, vai devagar, vai fazendo nas coisas que te dá mais segurança, mas primeiro se organiza, que depois você consegue ajudar a tua liderança a se organizar também, tá?
E só complementando, porque essa é uma dor que a gente tem, Rubens, muito, né, no nosso nicho, né? É que a gente não está falando só para quem atua no mundo de experiência de cliente, não, né? Em transformação de empresa, nada disso. Para todo tipo de profissional e pessoa, né? A gente está falando também da nossa organização que a gente pode trazer para a nossa casa e etc. Dois pontos. O primeiro é quando o líder não aceita, tem muita resistência a esses procedimentos novos e etc., mesmo que a gente não fale diretamente para ele, a gente pode ir nas indiretas. Nossa, eu escutei, sei lá, um podcast falando disso. Na empresa lá do meu amigo, estão fazendo esse negócio, está dando super certo, interessante, né? A gente nem joga isca direto, mas traz luz para o tema. E que eu vejo que você não agride, porque tem determinados líderes que, quando escutam posicionamentos, assim, sugestões do liderado, peraí, agora é ameaça. Então, eu sou o líder aqui, né? E a gente vê pavão nesse nível. Então, quando você joga lá, o amigo fez uma pergunta, fica mais fácil, o líder não se sente ameaçado. E o segundo que a gente tem, a gente gravou com o Lucas Fonseca, um dos nossos dos episódios do podcast, falando justamente que a cultura somos nós. Então, justamente esse exemplo que você trouxe, Rubens, a gente começar a se organizar por nós mesmos. E seremos o exemplo para os outros, né? Os outros podem nem compreender o porquê que a gente está fazendo isso, porque eles não estão nesse momento, não estão olhando para isso, não enxergam o valor. Mas na hora que eles observam as consequências das nossas ações, porque nós somos a cultura, aí a gente começa a influenciar dessa outra forma, não ativamente, mas passivamente.
A gente tem um conceito aqui na empresa, que inclusive o logo da minha empresa é uma espiral, porque a gente tem um conceito de o impacto que uma mudança ou uma pequena coisa faz no seu entorno numa espiral ascendente, né? Então tem uma coisa engraçada, essa semana eu estava falando com um cliente que é uma grande multinacional da área de tecnologia, e a gente estava lá tratando de um assunto, e um rapaz bem jovem, disse assim, o meu chefe é old school. Eu falei, eu sei, ele tem um estilão meio antigo mesmo. Ele virou para mim e falou assim, mas eu marquei ele num vídeo seu que você fala que a simplicidade é o último estágio da sofisticação e tal, né? E aí eu falei, e ele viu? Ele viu e veio perguntar para mim, pô, que legal, tal. E aí eles conversaram sobre o assunto. Então, às vezes, uma provocação gentil, uma provocação bacana, faz uma mudança grande. Agora, você botou, Helen, na tua fala um conceito super importante, que é da gente evitar, para a gente ser produtivo, a gente precisa evitar terceirizar a responsabilidade. Esse é um outro drama que a gente tem aqui no nosso meio, né? Então, assim, a cultura sou eu. Não tem a cultura da minha empresa é muito ruim. Parece que eu estou fora do problema.
É o cara que está no trânsito. Não é comigo.
É o cara que está no trânsito, no carro, e fala: nossa, que trânsito! Por que que tem esse trânsito? Mas ele está ali no meio, fazendo o trânsito, ele é parte do problema, né?
Ele está com o ônibus só para ele, né?
Então. E aí a grande questão é: eu faço parte da cultura. Se a cultura é um problema, eu faço parte disso. Se a cultura é boa, é uma solução, eu faço parte disso. E eu preciso chamar para mim a minha organização. Isso é minha responsabilidade. É quase quando o que a gente fala para as crianças, né? Ó, espalhou o brinquedo, é sua responsabilidade guardar. É minha responsabilidade organizar o meu dia, é minha responsabilidade organizar minha caixa de e-mail, é minha responsabilidade responder as coisas em tempo. Isso não depende de ninguém. Então, isso eu preciso fazer, que é isso que eu disse ao Diego. Essa parte você precisa garantir que está pronta, que a tua agenda esteja organizada, que a tua lista de tarefas esteja priorizada, tua semana esteja organizada e o teu dia esteja preparado para você ser produtivo, né? A hora que você fez isso, as pessoas vão começar a olhar e vão começar a perceber. Ó, um exemplo real, tá bom? Já que vocês gostam de exemplos reais aqui no espaço. Então, um grande cliente nosso contratou a gente para fazer um programa de foco e produtividade lá para eles. E disse o seguinte: olha, só que os gerentes e os diretores não vão vir. Mas por quê? Não, porque eles não têm tempo, tá? Ainda brinquei, mas são eles então que precisam, tal, né? Mas eles realmente não vieram, né? Só que foram assim umas 9 turmas. E na 4ª turma, a hora que a gente pediu para as pessoas se apresentarem rapidamente, tinham 2 gerentes na um gerente e um diretor, alguma coisa assim. E aí eu fui falar com a menina do RH, com a moça lá do RH, com os rapazes lá. Disse: escuta, vocês falaram que os caras não vinham, mas eles começaram a vir, vocês estão sabendo? Não, não estão. Então, tem gerente na turma, vê aí o que está acontecendo, porque o treinamento pode estar fazendo algum problema, alguma coisa, a gente precisa saber. E aí a resposta foi o seguinte: os caras mandaram funcionários deles para o treinamento, o treinamento sozinho não faz nada, mas esses funcionários resolveram aplicar algumas técnicas e começaram a ficar mais produtivos, começaram a falar alguns nãos, começaram a fazer entregas mais importantes. Esses dois líderes, assim, de uma humildade muito legal, dois líderes muito bacanas, falam assim: opa, peraí, minha turma está ganhando produtividade. Foi perguntar, os caras falaram: ah, aquele treinamento que vocês estão pagando para nós. O cara falou: vou lá ver o que tem nesse treinamento. Então, isso é muito legal, é as pessoas positivamente percebendo as mudanças que são legais. E Ellen, Fernando e todo mundo que está vendo a gente está num momento de mudança. Tudo que a gente falou da pandemia para trás, até o ano passado, sobre mudança, e era tudo meio fake, a gente falava, mas no fim as coisas não mudavam de verdade. Agora as coisas vão, as mudanças vão se acelerar de verdade. Então a resposta para o Bruno, para o Diego, é entrega. Empresas vão começar a não contratar mais a gente por horário, vão começar a contratar a gente por entrega. E as coisas vão mudar de verdade. Talvez no Brasil mais lentamente, por conta de legislação, mas as coisas vão mudar. E ser protagonismo nunca foi tão importante, ser protagonista nunca foi tão importante como agora. As pessoas que protagonizarem essa mudança, ganharem produtividade, vão ser as pessoas que vão estar no comando. Isso significa um monte de coisa. Significa mais prosperidade, significa mais um status maior, decisões mais importantes, ter equipe para comandar, experiências mais radicais e mais divertidas. E eu falo o seguinte, né, Ellen e Fernando, roda gigante, que é onde muita gente está, não tem a menor graça, né? Roda gigante, a única torcida é para na hora de descer a cadeirinha parar no lugar certo. É a única emoção que tem.
Ou a emoção, né, é ganhar um beijo lá em cima, né?
Ou é a emoção, né? Agora, tá na hora de ir para a montanha-russa. Tá na hora de sair da roda gigante. Ah, você não gosta de montanha-russa? Vai para o carrinho que bate, que é tudo inesperado. Bate-bate lá. Mas não fica na montanha russa. Agora é hora de mudança, é hora da gente ser protagonista, né?
Rubens, a gente recebeu mais uma pergunta aqui. E aí, eu vou contextualizar um outro cenário para a gente colocar a pergunta da Juliana aqui, uma grande amiga nossa também. Você tem nos dado essa dica de, assim, organize sua semana, organize seu dia. Você recebe uma entrega hoje do seu líder. E aí vem uma pergunta aqui da Juliana, muito importante. Qual a recomendação quando o seu líder combina algo importante para entrega na semana, mas no dia seguinte já está pedindo outro projeto e reforça que esse outro projeto também é urgente?
Tá bom. Agora, o que eu vou falar para a Juliana é o seguinte, ó. Eu sempre coloco na conta do líder quase todas as coisas. Agora eu vou começar defendendo o líder, tá bom? Olha só, Juliana, eu sempre brinco que eu rogo uma praga para as pessoas que eu gosto bastante, para eles virarem líder logo, para descobrir logo que é impossível o líder saber o que passou para todo mundo, mesmo que seja de um dia para o outro. O líder, nessa questão de ser o hub de produtividade e de ter todas as responsabilidades, ele participa de reunião com a diretoria, com os líderes dele, e distribuir o trabalho para você, para outras pessoas, é quase impossível a gente saber o que está todo mundo fazendo neste momento. E eu vou lá na reunião da diretoria e os caras me pedem alguma coisa, e eu falo, ah, eu vou passar para a Juliana, ela é a melhor pessoa para fazer isso. E pensa que às vezes o líder está passando para você, para mim, uma coisa, porque é a pessoa que ele mais confia. Não é a pessoa que ele está atrapalhando, é a pessoa que ele mais confia, que ele mais precisa. Mas só que ele faz errado, ele vem e pede o trabalho. Então, a tua pergunta é: o que eu, Juliana, devo fazer nessa hora? Vamos voltar um pouco a fita, para a pergunta do Diego, tá? Olha só, a Juliana organizou a semana dela, a Juliana fez a preparação do dia dela e a agenda está toda organizada. E ontem ela recebeu um trabalho do líder. Combinou prazo com o líder, olhou a agenda. Ó, Juliana, só consegue dizer não para o líder quem tem a agenda organizada, o dia organizado, a semana organizada. E aí o líder veio te pedir um trabalho, combinou com você, você combinou com ele o prazo, começou a trabalhar. E tá tudo certo. No dia seguinte, o líder lá, nesse dia a dia louco que todos nós temos, inclusive os líderes, ele recebeu uma outra demanda e veio para você e pediu essa outra demanda. O que você deve fazer? Nada além de contar para ele no que você está trabalhando, né? Então, assim, ó, tem uma parte que é responsabilidade dos liderados, que é a forma como a gente se relaciona com o poder, como a gente enxerga os nossos líderes. Então, a grande maioria das pessoas dizem para mim: mas como eu vou dizer não para o meu líder? Eu digo: cara, a Lei Áurea foi assinada em 1888. Nós não estamos em regime de escravidão. O teu líder é teu líder, ele só é uma pessoa a mais no regime de trabalho. Mas você não precisa, obviamente, ficar dizendo: não, eu não vou fazer, não, de novo. Você vai ter problema. O jeito de dizer para o líder e ele te ajudar é você dizer assim: olha, você ontem me pediu isso aqui, eu estou terminando, a gente combinou que é para depois de amanhã. Agora você está me pedindo esse outro trabalho, já entendi o que é, também acho importante. Agora, você acha que eu devo substituir esse pelo outro? Porque o teu líder ganha mais que você. Ele tem mais experiência normalmente. É ele que tem que te ajudar a priorizar. Então, não tenta fazer o trabalho do teu líder, que é você priorizar as coisas. Se ele te pediu duas coisas e as coisas estão encavaladas, você precisa contar para ele que as coisas estão encavaladas e pedir ajuda para ele na hora. O que você acha? Eu substituo? Você vai ver, ó. As pessoas têm me dito, Juliana, o seguinte: toda vez que eu tenho, quando eu comecei a fazer isso, a maioria das vezes ele voltou para trás com o trabalho novo. Ele disse: não, 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 deixa isso aqui comigo, termina isso aí que eu te pedi, eu vou me virar com isso aqui. Ou ele pede para outra pessoa, ou ele negocia uma outra data. Mas você precisa testar isso, precisa combinar com o teu líder e precisa testar isso, porque a relação que eu tenho com o poder precisa ser uma relação de igualdade, onde nós temos funções diferentes. Então, se eu tiver uma relação de poder ruim, que é ele é meu chefe, tudo que ele pedir, eu tenho que fazer. e você não conseguir priorizar as coisas, você vai ter um nível baixo de entrega, o que significa baixa prioridade. E aí tem um conceito importante para emendar na pergunta da Juliana e ajudar a turma. Ó, cuidado com a palavra urgente, tá bom? Tá todo mundo usando errado isso. Isso aqui é urgente, a pessoa para fazer agora. Urgente não é algo para ser feito agora. Urgente é algo que urge ser feito porque ele tem uma data. Então, quando alguém, a partir de hoje, Juliana e quem está nos ouvindo, te pedir uma coisa urgente, a única reação possível sua é virar para a pessoa e perguntar qual a data. Porque note que é diferente de uma coisa emergencial. O hospital ensina isso para a gente. Se você chegar com o braço quebrado no hospital, você vai para o setor de urgências. E tiver alguém entrando infartado no hospital, ele vai para o setor de emergência. E se tiver um médico só no hospital, ele vai atender primeiro o infartado, você vai passar um pouquinho de dor. E está certo que seja assim. No trabalho é a mesma coisa. Nós estamos confundindo urgente com emergência. Então, está pegando fogo no prédio, ninguém manda e-mail, toca uma sineta, sai todo mundo. Isso é emergência. Tem alguns assuntos com o cliente que são emergências. Isso precisa estar combinado na equipe. Eu tenho cliente que combinou assim, ó, 4 assuntos. Apareceu, todo mundo para e resolve. Fora desses 4 assuntos, a gente se organiza. O que, que eu estou definindo? Eu estou definindo o que é emergência e estou definindo as outras coisas que têm data. Então, cuidado, porque teu chefe vai chegar, Juliana, fala, faz isso aqui que é urgente. Você fala 2 coisas para ele. Chefe, eu estou fazendo isso aqui que você me pediu ontem e que é para tal data. Esse aqui que você está me pedindo aqui é para quando? Ah, é para tal data. Dependendo da data que ele te der, ele já organizou as coisas para você. Dependendo se as 2 datas se encavalarem, você precisa perguntar para ele qual eu faço primeiro.
Aí, Rubens, a gente tem uma outra coisa importante que, das suas falas, né? Depois nós vamos deixar os links com 2 podcasts que o Rubens fez participação, que é o Criativamente, né? E o do CBN Professional. E no da Criativamente você fala sobre uma palavra muito usada também nos nossos dias, que é a resiliência. Nesse cenário todo, a gente vai pensando que a gente vai se tornando mais resiliente quando nós estamos já quase explodindo, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse conceito também da resiliência, por favor.
Então, eu não gosto muito do conceito, eu falo isso pros meus clientes, porque a gente marotamente, a gente pegou um conceito da física, que é a resiliência dos materiais. Então, para todo mundo entender, se eu pego um fio, um arame, e eu faço aquele movimento para quebrar o arame, ele esquenta, ele é resiliente, mas ele quebra. Uma esponja, se eu coloco naquelas máquinas de teste, ela demora muito mais para se romper, ela é mais resiliente. Um vidro, ele tem uma resiliência muito baixa. Quando eu coloco um esforço, ele quebra e não volta mais para o estado normal. Então, resiliência é uma característica que os materiais têm de eu colocar um esforço no material, ele se deformar, e quando eu tirar o esforço, ele volta para o normal. O que, que nós fizemos? Por que, que é maroto isso? Porque a gente foi lá na física e disse assim, a Ellen e o Fernando trabalham na minha equipe e eu quero que eles sejam resilientes. Resiliência é uma competência importante aqui na empresa. Legal. O que, que isso significa? Que eu vou poder botar pressão indefinidamente e eu boto pressão, vocês sentem a pressão, eu tiro a pressão, vocês ficam felizes de novo, igual uma esponja. O problema é que na fórmula da resiliência, a fórmula matemática, tem um pedaço lá que é a capacidade do material de levar até um ponto de ruptura. Mesmo a esponja, que é muito, a espuma, que é muito resiliente, ela tem um ponto de ruptura. Você bota naquelas máquinas, chega um momento, ela rompe, ela esfarela. As pessoas também têm ponto de ruptura. Então, toda vez que eu falar de resiliência, eu tenho que falar em ponto de ruptura. Então, toda vez que eu chegar para Ellen e disser assim, Ellen, eu preciso que você seja resiliente. Eu devia perguntar, e qual é o teu ponto de ruptura para eu saber até onde eu posso ir? Porque se eu não fizer essa segunda pergunta, e note, é sempre líder pedindo para liderado ser resiliente. Quando eu pergunto para ele, posso falar para o teu chefe que você é bem resiliente, que ele pode bater à vontade, que você aguenta? Ele faz uma cara, não tinha pensado nisso. Então, a gente toma cuidado. Sim, eu acho que nós precisamos ser resilientes, e nós mostramos agora a grande maioria de nós, durante a pandemia, que nós temos grande resiliência, nós aguentamos bastante. Mas o que está acontecendo agora nesse momento? Tem gente já dizendo, eu não aguento mais, eu preciso sair. Significa que algumas pessoas estão chegando num ponto de ruptura. Eu, por exemplo, que sou muito caseiro, adoro ficar em casa, eu não cheguei no meu ponto de ruptura ainda. Eu estou bem trabalhando em casa, estou bem em casa, eu e a minha esposa, a gente é sócio, trabalha junto. A gente está bem aqui, vivendo a nossa vida, sentindo falta do restaurante, do cinema, sim, como todo mundo. Mas eu ainda estou longe. E imagino que nós, aqui em casa, estejamos longe do ponto de ruptura. Agora, no trabalho, quando eu lidero, eu preciso saber que ponto de ruptura é esse. E olha que complexo. Eu sou líder, tenho 8 pessoas na minha equipe. Cada pessoa tem um ponto de ruptura diferente. Então, liderar pessoas produtivas significa liderar diferentemente as pessoas. Por isso que não dá tempo de ser centralizador, por isso que não dá tempo de fazer o trabalho dos outros. Todo líder que está centralizando não está liderando. Todo líder que está microgerenciando não está liderando. Todo líder que é comando e controle não está liderando. Se eu fosse o dono da empresa, pagasse uma pessoa para liderar e ela não está liderando, eu trocaria essa pessoa, porque ele não está fazendo o principal trabalho dele. O líder não está sendo produtivo como líder nesse caso.
Maravilha. Rubens, a gente falou bastante sobre o tema produtividade e eu queria que a gente entrasse um pouco na parte de gestão do tempo e você desse algumas dicas do que você acha que seja bem útil nesse sentido. Eu vou confessar para você que eu já fiz 3 inventários do tempo desde que nós nos conhecemos. Foi muito desafiador, vou ser muito sincero com você.
Mas... chato pra caramba. É uma das atividades mais chatas que existe.
Isso é verdade.
E eu queria que você compartilhasse com a nossos protagonistas aqui do Sexo na Real um pouquinho sobre como a gente pode usar ferramentas e efetivamente gerenciar melhor o nosso tempo.
Bom, a primeira coisa é que o inventário que você citou, eu sempre falo para todo mundo, faça, é importante fazer, é chato, é muito chato de fazer, que é, pessoal, o seguinte, é você pegar um período, recomenda-se 15 dias, e você cronometrar e medir todos os seus tempos, tudo, tá? Quanto tempo você dormiu, tomou café, tomou banho, penteou o cabelo, foi ao banheiro, tomou um cafezinho e ficou conversando, entrou na rede social, meça tudo, tá? E vai botando numa planilha. Qual é a ideia? A ideia é você descobrir duas coisas. Os seus tempos médios, então, quanto tempo você leva para fazer um determinado trabalho em média. Isso é super importante conhecer, porque para você organizar seu dia, sua semana, você precisa conhecer essas coisas. E a outra é descobrir aonde você está investindo o seu tempo. Então tem muita gente que vem e fala, cara, eu não sabia que era tudo isso na atividade X que não me leva a lugar nenhum. E aí as pessoas, na hora que cai essa ficha, você começa a calibrar. Bom, essa é uma primeira atividade, né? Então não me surpreende o Fernando falar, cara, eu te confesso que esse negócio... Eu fico me divertindo, porque tem gente que entra, nossa, eu vou fazer inventário do tempo. Eu falo, cara, isso é muito chato. É muito chato. Depois, ó, o que eu preciso ter em mente, assim como grandes blocos, tá? Para eu me organizar e gerir o meu tempo, primeiro, Fernando, eu digo o seguinte, essa expressão que a gente usa, não tenho nada contra, mas essa expressão, gestão do tempo ou administração do tempo, ela não existe, porque eu não administro o tempo. Deus, quando nos deu vida, Deus deu 3 coisas para a gente. Quando ele pegou o bonequinho de barro lá e assoprou, vieram 3 coisas. Veio a vida, veio o livre-arbítrio para eu fazer escolhas e veio 24 horas para todo mundo, todo dia. Tá? E eu vou fazer o que eu quiser nas minhas 24 horas, porque eu tenho livre-arbítrio. Para eu poder escolher bem, eu preciso saber a minha velocidade, os meus tempos médios, o inventário do tempo ajuda. Eu preciso conhecer meus objetivos, essa é a primeira coisa. E aí cada objetivo meu, seja pessoal ou profissional, vamos pegar um exemplo de um objetivo pessoal, assim, prosaico. Fazer uma viagem, esse é o objetivo, um lugar X. Tá bom, quais são as tarefas que eu preciso executar para esse objetivo se concretizar? Objetivo é algo subjetivo, tá? A tarefa que é algo objetivo. Então, Para eu viajar, eu preciso comprar passagem, eu preciso reservar hotel, eu preciso alugar um carro no lugar, eu preciso decidir os roteiros que eu vou fazer, eu preciso convidar o amigo, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso fazer um monte. Esse conjunto de atividades faz eu cumprir o objetivo. Então, ó, inventário do tempo para saber as médias, conhecer os objetivos, abrir os objetivos em atividades. Essas atividades é que eu vou priorizar. Um truque legal é priorizar os objetivos, porque quando eu priorizo os objetivos, as tarefas já se priorizam automaticamente. E hoje em dia tem alguns softwares que ajudam nisso. Eu não vou entrar aqui em detalhe de software, porque provavelmente a gente não tem tempo para isso, mas é só pesquisar que as pessoas acham. Essas atividades é que vão para a minha agenda ou para a minha lista de tarefas. E aí lembra que eu olho a minha semana e faço a minha programação do dia? Então hoje, quando eu faço a minha programação de amanhã, eu vou nessa lista de tarefas e escolho o que eu vou fazer no dia de amanhã. Isso, se tiver combinado com o meu chefe e com a equipe, melhor ainda, mas nem sempre precisa estar. Um truque é nunca preencher o teu dia. Se você vai pretender trabalhar 8 horas, nunca preenche o teu dia com 8 horas de compromisso. Provavelmente vai aparecer coisas no meio do dia e você vai ter que transferir para o dia seguinte ou trabalhar até 10 da noite. Então o truque é preencher. Na sua preparação, você preenche 50% do teu dia com coisas programadas para você. Bom, e o resto, 50%? É um colchão, um amortecedor, para receber as atividades que aparecem no dia, um pedido do teu chefe, um cliente que liga com uma emergência. Você tem ali um espaço. E uma pergunta que vem é: e se não acontecer nada disso? Cara, se não acontecer nada disso, você vai na tua lista de tarefas e puxa outras tarefas e adiante. Ou ajuda um companheiro de trabalho, que as pessoas precisam de ajuda. Você já cumpriu o que você estava programando e você está em dia com as suas entregas? Ajude as pessoas. Porque essa troca, quando você precisar, as pessoas te ajudam também. Então, esses são conceitos super importantes. O que, que eu acrescentaria como uma cereja do bolo? Existe uma técnica que, se vocês procurarem na internet, vocês vão demorar muito pouco tempo para entender como ela funciona, que é o Pomodoro. O Pomodoro, algumas pessoas se dão muito bem, eu, por exemplo, me dou muito bem com o Pomodoro, e eu conheço pessoas que odeiam o Pomodoro. Mas o meu convite é para você testar, para descobrir em qual cesta você está. O que, que o Pomodoro faz? O Pomodoro faz você ficar um período de tempo adequado para você, super concentrado numa tarefa que você precisa terminar. Então, um Pomodoro clássico, ele é 25 minutos de trabalho intenso com 5 de descanso, 25 de trabalho, 5 de descanso, 25 de trabalho, 15 de descanso, e daí você repete essa sequência. O meu Pomodoro, por exemplo, hoje é de 50 a 55 minutos, porque treinando você vai aumentando a sua capacidade. Então, quando eu vou montar um treinamento, quando eu vou escrever um texto, eu ligo o meu Pomodoro, eu desligo o celular, eu não olho o e-mail, eu ligo o meu Pomodoro e faço aquilo e termino aquela atividade que eu preciso terminar. Não dá para usar Pomodoro o dia todo, mas dá para usar nessas tarefas específicas. Então, eu estou dando aqui objetivo, lista de tarefa, agenda organizada, como eu organizo o dia, ponho o Pomodoro para terminar as tarefas. Esse é um roteirinho que ajuda muito a gente se organizar e ser produtivo. O que, que eu recomendaria? A gente já falou de descentralização, que é uma barreira, né? Centralização, que é uma barreira. Qual a segunda barreira? São 6, mas qual a segunda barreira que eu recomendaria as pessoas a colocarem luz, colocarem atenção? É aprender a dizer não. Aprender a fazer as escolhas, priorizar e de dizer não.
Nesse viés, deixa eu compartilhar com vocês. Faz pouco tempo eu postei uma indagação para as pessoas e tem todo sentido com o que você vai falar agora. Lá no Insta, perguntando assim, qual que é a sua hoje, sua maior dificuldade? Aí tinham 5 opções. Ah, era pedir ajuda, era falar te amo, era agradecer E o não, né, dizer não é, disparado, foi o que saiu ganhando como a maior dificuldade mesmo e o grande vilão, talvez, dessa produtividade, né? Então, é de fato uma dor real e concreta da maioria das pessoas, ainda mais, né, brasileira.
É, e não deveria ser, porque tem livro ensinando a dizer não. O livro O Poder do Não Positivo, do William Ury, ensina um monte de técnicas para a gente dizer não. Então, a primeira coisa assim, ó, como falar é a primeira ou a segunda coisa que a gente aprende na vida, né? E a gente aprende por imitação, meio que a gente tem uma consciência de que a comunicação é uma coisa natural, é minha, é desse jeito, eu nasci com ela, é assim. Só que, na verdade, a minha comunicação é a imitação sempre. Até agora, com 59 anos, a minha comunicação é a imitação das pessoas que estão à minha volta, né? Então, a minha comunicação ainda imita o meu pai hoje, ainda imita a minha mãe, ainda imita meus tios. E se na minha casa o dizer não é não, Ellen, poxa vida, não, não vou fazer isso. Esse é o jeito que eu falo não para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Esse é o jeito que eu sei dizer não. Mas como eu sou inteligente, se você for minha chefe e eu falar não desse jeito para você, eu vou ter problema. E todo mundo sabe disso. Então, quando eu pergunto para as pessoas, né, o que faz você dizer sim num momento que você tem certeza que você deveria ter dito não? A pessoa diz, para não causar problema de relacionamento. O que, que isso significa? Significa que eu diria para minha chefe Ellen, não, caramba, Ellen, de novo você vem, não vou fazer. E aí eu sei que isso vai criar um problema de relacionamento. Eu posso até perder o emprego. Então eu digo sim. E aí eu causo um problema de produtividade gigante. Então, como a hora que eu respondi para a Juliana, eu respondi um não positivo. Como é que eu digo não para o meu chefe? Contando para ele o que eu estou fazendo. Só de contar para ele o que eu estou fazendo, eu não estou dizendo para ele eu não vou fazer, eu estou dizendo qual você quer que eu faça primeiro. É uma espécie de dizer não para ele. Então, o que eu preciso aprender são técnicas, são formatos, são maneiras de dizer não para as pessoas. Positivamente. Eu não vou no trabalho para dizer não, eu vou no trabalho para me organizar e fazer entregas. Então, existem saídas, existem livros, existem podcasts falando disso, existem resumos de livro falando disso. Eu estou gravando uma série de vídeos nos meus canais, mas eu tenho concentrado em falar produtividade da liderança. Eu tenho até uma série que chama Produtividade do Líder, né? Mas está chegando o momento de falar de produtividade para todo mundo e provavelmente vai ter aí uma próxima série para frente, que eu vou falar de produtividade e aí eu vou falar de técnicas de como dizer não, de como... Mas é simples. Google ajuda. Quem gosta de livro, O Poder do Não Positivo, do William Ury, vai ajudar pra caramba.
E a gente entra na questão também, né, Rubens, de autoconhecimento e de autogestão, né? Nesse sentido, de você poder examinar efetivamente se você vai ter habilidade e se você não tem, né? Olha, eu não tenho e eu vou adquirir ela para poder aprender a dar um não positivo, né?
Então, aí estudo ajuda. Se você tem um bom líder, eu, por exemplo, tive duas oportunidades de ter líderes que eram craques nessas coisas. Então, só de olhar o jeito que eles faziam, eu aprendi a fazer. Eu tive um líder que dizia esse não positivo para os funcionários. Quando a gente ia pedir coisa para ele, não dizia não. Mas ele falava de um jeito que eu entendia que era não e ponto. Isso é importante ser assim, né? E era muito gentil a relação com essas pessoas. Então, o primeiro é estudo, é ler, é aprender. E daí precisa treinar. E, de novo, o pessoal treine em situações seguras. Não vai dizer não de um jeito novo para o presidente da tua empresa, para o teu cliente, na hora que ele está bravo. Você vai treinar com os colegas, vai treinar devagar. O segundo é ter um líder com quem você pode combinar, pode trocar essas informações, colegas, e eu posso tentar coisas diferentes, né? E o último, para quem tem dificuldade nesse sentido de autoconhecimento, Fernando, é buscar um mentor, buscar um coach, e aí eu estou falando de um coach empresarial, um coach que tem horas comprovadas de coaching que pode comprovar resultado para te ajudar para não cair nessa questão dos coaches
banais, aí, né?
Motivacionais, coisas que eu nem critico, eu acho que tem um papel importante, mas não vai resolver esse tipo de questão. Tá? Então aí precisa ser um coaching empresarial, um coaching de comunicação, então precisa ser um coach que entenda de técnicas de comunicação para poder te ajudar nessa questão. Por isso que eu falo até de mentoria, porque nesse caso precisa de transferência de técnica, transferência de conhecimento. E aí a mentoria vai melhor do que programas de coaching. Vai buscar ajuda, vai aprender a fazer. Se você quiser que a sua carreira deslanche, você precisa sempre melhorar a sua comunicação. Comunicação é um emperrador de carreira. Duas coisas emperram carreira. Comunicação ruim e a pessoa que acha que vai crescer se ela fizer tudo e entregar tudo que pedem para ela. E se ela fizer bem isso, aí que ela fica no lugar que ela está. Então precisa ficar de olho nessas duas situações, porque isso é emperrador de carreira. As pessoas ficam no mesmo lugar e não sabem por quê.
A gente... Perfeito, Rubens, que coisa maravilhosa, né? Tem milhares de pessoas, situações passando na minha cabeça. A gente falou do não, agora eu queria falar com você um pouco do sim. Porque quando a gente, né, estuda o funcionamento do cérebro, né, que isso é essencial, você traz também isso da lista de tarefas, então, de você cuidar da sua semana e tal. E traz para a gente um pouquinho dessa perspectiva de recompensas. Como o nosso cérebro reage positivamente quando a gente ganha recompensas. Eu adorei a sua cestinha com papel, com a sua lista.
Então, e aí volta aquela questão da pergunta do Diego, que é como que eu faço, qual é a métrica que eu uso para estabelecer se eu estou sendo produtivo ou não. A lista de tarefa do dia é uma das coisas, né? E aí precisa falar, todo mundo precisa ter duas listas de tarefa, uma lista completa, que é onde é o repositório de onde vão entrando as coisas novas para eu me organizar, e eu recomendo para todo mundo fazer uma lista diária. A lista diária é a lista daquelas coisas que eu tenho que fazer, que são listas assim que se eu trabalho 8 horas, elas vão somar 4 horas. Tá? Então, essa lista, eu normalmente faço num pedaço de papel. Eu tenho bloquinhos que, quando a gente vai em evento, recebe aqueles bloquinhos, eu uso esses bloquinhos para fazer minhas listas de tarefas. Porque qual é a minha grande satisfação? É terminar o dia com a lista toda riscada, amassar e fazer uma cesta no meu cesto, porque é uma forma de recompensa. Tem pessoas até que dizem que fazem o seguinte: se eu cumprir os 5 dias da semana, todas as minhas tarefas diárias, os 5 dias, eu ganho um chocolate, eu ganho uma coisa que eu compro uma coisa que eu quero comprar muito, eu dou para o cérebro, eu uso no cérebro, nisso que você está falando, o mesmo sistema de recompensa que um vício dá, por exemplo. Por que que eu me vicio num determinado jogo, num determinado joguinho? Porque ele fica dando pequenas recompensas para o meu cérebro o tempo todo e o cérebro começa a falar, eu quero mais disso, e você não sai lá do Candy Crush, lá daquele jogo. A lógica desse jogo, esse jogo tem psicólogos por trás, tem neurocientistas por trás, que é dar um pouquinho de endorfina, dar um pouquinho de ocitocina, bem pouquinho, mas toda hora que o cara não sai do jogo. E ele compra o joguinho, e ele compra coisas no jogo, e aí eu movimento a economia nesse sentido. Tá, Rubens, mas esse negócio do jogo é horrível. Tá bom, mas vamos usar essa lógica para uma coisa boa. Uhum. E o que é? É você gamificar a tua produtividade. Então, todo dia eu ganho alguma coisa. No meu caso, é o prazer de ter cumprido a minha lista de tarefas. Hoje, por exemplo, eu tinha 4 coisas programadas, eu fiz 3. Então, eu não mereço o chocolate hoje. Né? Eu tive que me reorganizar aqui antes de eu parar de trabalhar no final do dia e me preparar aqui para a nossa conversa. Eu reorganizei as minhas tarefas, joguei essa tarefa para o outro dia. Mas a grande maioria dos dias, eu termino aquilo que eu me programei a fazer. E o que eu aprendi ao longo desses anos todos estudando produtividade? Que é melhor fazer um pouquinho cada dia, que você constrói uma grande coisa, do que você ficar o tempo todo olhando essa grande coisa e tentando fazer ela num dia só. É melhor fazer um pouquinho todo dia. Por isso que eu preciso enxergar o grande objetivo com as tarefas abertas, porque daí hoje eu compro a passagem, amanhã eu reservo o hotel, e todo dia eu guardo um pouquinho de dinheiro. E aí eu convido a Ellen e o Fernando para viajar comigo, e a gente faz o roteiro. E agora não pode ser uma moto, tenho que alugar um carro. E a gente aluga o carro, aí chega a data da viagem, a gente pega o avião e viaja.
Uhum.
É um pouquinho todo dia. Não dá para pegar um dia e comprar passagem, o hotel, juntar o dinheiro num dia só. Não dá para fazer isso. Então, a construção de produtividade é sempre um olhar fragmentado para o que eu tenho que fazer, mas sem tirar o olhar do todo que está lá na frente.
Maravilha. Ellen, nós estamos chegando à nossa reta final, então, do nosso bate-papo, infelizmente. Nós bolamos aqui, Rubens, algo bem legal para surpreender as pessoas que estão assistindo a gente até agora. É o seguinte, o Rubens é um escritor, pessoal. Vocês ainda não conhecem, né, o livro. Quem não conhece ainda o livro dele chama Venda com Corpo, Mente e Alma. E eu quero fazer um convite para você que está agora ouvindo a gente aí no seu YouTube. Você vai poder participar de um sorteio do livro do Rubens com a gente. Quero convidar quem está assistindo a tirar um print agora aí da sua tela do celular e marcar a gente no Instagram. Então, o desafio é você tirar um print agora, você publicar no Stories do Instagram, e nós vamos fazer um sorteio e enviar para sua casa o livro do Rubens como um presente para cada um que esteve até agora conosco. Então, nós esperamos aí que você agora... Vamos fazer um momento aqui para selfie, né? Todo mundo aqui, nós três, estamos nesse momento, né? Vamos dar um momento de sorriso aí para o pessoal tirar um print para nós. Vamos lá. Um, dois, três e... E aí, nós vamos fazer o sorteio do livro do Rubens.
Legal.
Ellen, alguma pergunta final, alguma recomendação final? E aí a gente...
Assim, óbvio, primeiro eu agradecer você, Rubens, não só agora, né? Mas você faz parte das minhas consultorias, né? Das minhas mentorias, etc. Eu sempre cito você e várias técnicas suas. Você é muito generoso. Então, muito obrigada por estar aqui.
Legal.
Obrigada por ser a semente do nascimento do CX na real.
Legal.
Justamente porque você fala de produtividade e acarretou nesse projeto que a gente tem. Eu queria pedir para você, além, lógico, do seu livro que a gente vai divulgar e sortear, etc., que você desse outra dica de livro ou uma técnica final, porque, de novo, esse tema impacta muito a nossa vida, absurdamente. Uhum. E a partir do momento que você vira produtivo, te dá aquela... ameniza aquele sentimento. Nossa, eu tenho milhões de coisas para fazer e eu não consigo fazer nada. E a gente vai se sentindo inútil, né? Engolido pelo nosso dia a dia. Então, a minha solicitação, meu pedido, né? Me dá uma boia a mais.
Salvação. Legal. Eu acho que tem duas coisas, assim, para indicar para vocês que eu acho... Uma, que vale a pena ver... uma série curtinha, mas por um momento específico que conta muito do que a gente conversou hoje, tá? É uma série que tem no Netflix que chama O Código Bill Gates, e que é sobre o Bill Gates, são quatro capítulos só, e que acho que no segundo capítulo o Bill Gates fala uma frase que eu acho muito importante, que assim, a única coisa que eu, Bill Gates, tenho igual a qualquer outra pessoa do mundo, em qualquer continente, em qualquer época da vida, é que eu tenho 24 horas igual todo mundo, todo dia. E o Bill Gates tem lá a instituição deles, o Bill Gates era presidente da Microsoft, e desde os 20 anos ele lê 50 livros por ano. E esse homem tem 24 horas igual nós. Então, a gente precisa ver lá na série o que é que ele faz de diferente. A gente pode fazer igual a ele. É uma questão de escolha, de livre-arbítrio. E o livro que eu vou recomendar, a gente, pouquinho antes, a gente estava aqui, da gente entrar no ar, a gente estava falando, é o Essencialismo. É o Greg McCall, o livro dele, do Essencialismo, que é um livro que fala muito Digo assim, eu não preciso fazer tudo o que eu acho que eu preciso fazer e nem preciso ter tudo o que eu acho que eu preciso ter. Então, eu vou ser um essencialista. Eu vou fazer aquilo que realmente dá resultado e vou ter aquilo que realmente eu preciso que me dá satisfação. Eu não vou fazer nada além disso. Aí começa a sobrar tempo. Então, eu faço um convite para todo mundo ter contato com o livro Essencialismo do Greg McCall. Eu tenho uma felicidade muito grande, porque eu recebi a indicação desse livro, e aí a gente começou, eu li, aí todo mundo aqui em casa leu, e o meu filho é um essencialista, mais do que eu, do que minha esposa, do que minha filha, ele é um essencialista, assim, irritantemente essencialista. Mas eu tenho uma grande admiração por isso, porque ele vive com menos coisas, ele consegue fazer as coisas dele, e ele não passa privação de nada, ele faz tudo o que ele quer fazer. Então eu convido as pessoas a lerem o essencialismo e a praticarem as coisas, que
o
eu acho
tá
que
é
uma leitura muito legal. Isso, mostra para a turma aí que é uma literatura muito legal e que ajuda muito a gente. Tá?
Rubens, onde a gente pode te encontrar? Quais são os seus canais aí de relacionamento com todos os nossos ouvintes e participantes aqui da live? Qual sua preferência de contato? YouTube, Instagram, LinkedIn?
As minhas duas preferências é o YouTube e o LinkedIn. Certo. Mas eu coloco os meus vídeos todos os dias. Eu tenho gravado de segunda a quinta, eu tenho subido vídeos. E eu posso, tá lá no, quem for no YouTube, tá toda lá, a série toda, o YouTube é para mim a base, então estão lá todas as séries, então a primeira série é As Aventuras de um Home Officer, a segunda série é A Produtividade do Líder, a terceira série é o Fala Sério Líder, e a série que eu tô agora, que tá no 23º vídeo, 24º, é o Paradoxos da Liderança, que eu falo de vários paradoxos que o líder tem que viver. Então, tá no YouTube, tá no LinkedIn, essencialmente. Eu posto no Instagram também, mas aí vai de preferência. Então, eu tô nas redes sociais, Rubens Pimentel, vocês vão me achar lá.
Maravilha. Bom. Pessoal, estamos chegando então na nossa reta final. Muito obrigado pela participação de todos, pelas perguntas enriquecedoras do nosso bate-papo. Amanhã nós estaremos publicando no LinkedIn o link desta live, que estará salvo aqui no YouTube, juntamente com os demais episódios que nós temos aqui do Rubens, tanto de podcast como o canal dele do YouTube. E mais uma vez, muito obrigado, Ellen, por essa noite, por darmos o pontapé inicial aí do Alta Performance, que é um bate-papo novo que nós estamos lançando no CX na Real. E mais uma vez, Rubens, muito obrigado pela sua generosidade e por esse bate-papo maravilhoso.
É um prazer. Quero agradecer ao Bruno, ao Diego e à Juliana pelas perguntas. Uma delícia, perguntas super interessantes. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. A rede tem um monte de coisa que a gente critica, mas a rede tem uma coisa boa, que é, por exemplo, ter juntado nós três com toda essa audiência aí, que talvez sem as redes a gente nunca tivesse se juntado. E o bom de ser produtivo é que a gente encontra tempo para a turma toda aí, sempre que precisar. Obrigado, gente, foi um grande prazer.
Obrigado,
gratidão,
Rubens.
Gente.
Ellen, abraço.
Obrigada, Rubens, Fernanda. Pessoal, obrigada.
Até mais, gente, até mais.
Até mais. Tchau.